Olá, aqui é Juliana Stujinski Barbosa e você está ouvindo ao podcast do blog Por Dentro da Dororo Facial. Toxina botulínica é uma neurotoxina produzida pela bactéria Clostridium botulinum e o subtipo A é o que usamos na clínica nos dias de hoje. Amplamente utilizada na área da estética, há alguns anos já houve um aumento expressivo nas terapias com toxina botulínica na área de dor orofacial, sobretudo a disfunção temporomandibular, e também para bruxismo. Há alguns anos também, as pesquisas iniciais mostravam um efeito terapêutico, porém com eficácia abaixo ou mesmo semelhante às técnicas que já empregávamos na área. Então, nada muito animador. Será que algo mudou nos últimos tempos? Para conversar sobre isso, eu convidei dois colegas queridos lá do Bauru Orofacial Pain Group, Giancarlo Canales e Rodrigo Polurra. Juntos, eles lançaram o e-book, cujo link eu vou deixar na descrição desse episódio, e esse e-book se chama Toxina Botulínica – Aplicações Além da Estética. O professor doutor Giancarlo della Torre Canales é peruano, então não vamos ter problemas para identificar voz de ninguém agora no podcast, né? Ele mora no Brasil e já faz muito tempo, porque ele fez mestrado e doutorado na Unicamp, lá em Piracicaba, com a linha de pesquisa envolvendo toxina botulínica, e atualmente está no pós-doc, fazendo pós-doutorado, na Faculdade de Odontologia de Bauru, na USP, junto com o professor Paulo Conte, com o Rodrigo, com o Leonardo Bonjardim e uma equipe enorme, desenvolvendo pesquisas que envolvem o uso da toxina botulínica na dor orofacial. O professor doutor Rodrigo Lorenzi Polurra veio lá do interior do Paraná. Ele fez mestrado e também se graduou pela Universidade Estadual de Maringá e fez doutorado pela Faculdade de Odontologia da USP de Bauru. E eu também tenho o maior orgulho em dizer que eles foram meus alunos lá nos cursos de atualização e especialização do Bauru Orofacial Pain Group e atualmente são professores ali também. Vamos lá para esse bate-papo? Sejam bem-vindos, então, Rodrigo e Gian. Como vocês estão nesse dia tão ensolarado? Nesse momento está ensolarado, não sei aí. E a gente está gravando de dia, então bom dia, boa tarde, boa noite, para o horário que você estiver ouvindo esse podcast. E vocês, como vocês estão?
Bom dia a todo mundo. É, aqui também está ensolarado, ameaçando uma chuva. Estou bem, graças a Deus, usando máscara até para olhar por fora da janela, mas tudo bem, tudo indo bem.
Bom dia pessoal, bom dia professora, Rodrigo. Aqui em Bauru tá nublado, desde ontem à noite, também começou a chover, parece que vai chover, mas assim, aqui em Bauru nunca se sabe, né? A gente tem dias de calor, dias de frio, dias de chuva, muda durante o dia, enfim. Mas por agora tá bem nublado e até um pouquinho frio, ó.
Olha só, e a gente está gravando esse programa hoje, dia 3 de março, e vai ser muito bom, porque no programa que eu gravei com a Dina e a Fernanda, duas pessoas reclamaram que no começo não conseguiam identificar quem era quem, porque eu não falei, ô Dina, fala você, ô Fernanda, fala você. Mas hoje vai ficar fácil, porque temos aqui um peruano, né, Rodrigo? Que tem um paranaense e um peruano, então vai ficar bem fácil para a gente identificar a voz de quem é quem, né? Na verdade?
Acho que hoje facilitou um pouquinho.
Hoje facilitou um pouquinho. E eu quero começar, a gente escolheu falar desse tema, toxina botulínica, por causa do Gian, né, Rodrigo? Brincadeira.
Eu quero ser o Gian quando crescer, eu queria deixar registrado aqui no começo do programa.
Porque assim, eu brinco, gente, é óbvio, eu brinco muito com eles, os dois estão lá no nosso grupo, em Bauru, e eu brinco que durante a pandemia eu acordava, abri o Instagram, tava lá o Gian fazendo uma live sobre toxina, né? Eu brinquei muito com ele, brincadeira, né, Gian? Você sabe disso. Mas, a gente só dá risada. Mas eu queria começar perguntando para vocês dois o seguinte, olha, primeiro,
Como é que vocês entraram na área de dor orofacial? Porque é engraçado que a gente convive tanto e eu não sei isso. Então, eu queria saber um pouquinho disso. E depois, como foi nesse primeiro momento em que vocês conheceram ou tiveram contato com a terapia por toxina botulínica em DTM, dor orofacial e bruxismo? Então, quem quer começar a falar?
Eu vou deixar o Rodrigo
começar. Eu acho que o Jean podia falar primeiro.
Ah, tá bom. Beleza, beleza. Eu começo, então. Ô, professora, no meu caso, foi um pouquinho curioso, né? Quando eu vim aqui no Brasil, eu fui no mestrado, né? Entrei no mestrado na Unicamp, lá em Piracicaba. E, na verdade, eu vinha para estudar materiais para prótese, né? Eu queria isso, eu já tinha lido algumas coisas referente a esse assunto lá no Peru, mas quando eu cheguei na Unicamp, a linha de investigação da minha orientadora era dor orofacial, principalmente disfunção temporomandibular. Então a gente sabe que geralmente a gente segue o caminho da linha de investigação dos orientadores, né? E assim foi o meu contato, né? Não foi uma coisa que eu procurei, mas que depois, quando eu descobri, né, quão rico e interessante, né, era esse mundo da dor orofacial, eu me aprofundei. E com respeito ao primeiro contato com a toxina, foi justamente por causa da dissertação do meu mestrado. Né? Eu lembro que o meu projeto de mestrado era um projeto, o projeto inicial era um projeto nada a ver, muito básico, né? Era sobre eletromiografia e placas, só imaginem isso, né? Aí eu sei que a professora vai brincar provavelmente com isso, mas aí eu falei, putz, vamos melhorar isso, né? Vamos ver o que temos de novo para a gente tentar propor alguma coisa diferente, né? Alguma novidade. E foi aí que, procurando na literatura, encontrei um artigo sobre toxina para dor miofascial, que, se não me engano, era do ano 2011, da professora Amber, né, Mylin Amber. E quando vi isso, falei, putz, botox para dor, e me interessei bastante, fui atrás. Lembro que demorei mais ou menos uns 6 meses para fazer um levantamento de toda a bibliografia e tentar convencer a minha orientadora de pesquisar isso. Graças a Deus ela topou e a gente desenvolveu algumas das pesquisas que a gente tem publicado já, inclusive essa linha de pesquisa continuei, né, tanto no mestrado, no doutorado e agora no pós-doc aqui em Bauru com o professor Conte. Né? E inicialmente, acho que a maioria sabe, né, que eu já falei disso também, que eu acreditava que a toxina ia ser a solução, né? Ia ser a solução para DTM, para dor miofascial, para bruxismo. Mas conforme ia me aprofundando um pouquinho mais, percebia cada vez mais que talvez ela não tenha ou não tem um papel tão importante assim como a maioria das pessoas pensa, né? Mas a gente vai falar disso um pouquinho mais para frente, eu acredito.
Bacana, Gil. Você sabe que eu não conhecia a sua história. Olha que interessante. Eu sabia que você tinha vindo, que você tinha feito mestrado e doutorado na Unicamp, né? Mas eu não sabia que tudo começou com aquele artigo que foi publicado na revista PEN. A gente vai falar um pouquinho sobre ele, né? Que tem aquele crossover e tal. É até hoje um dos melhores e mais citados modelos, né? Mas eu não conhecia, muito bom. E eu queria conhecer também um pouquinho do Rodrigo, porque eu sei que o Rodrigo veio lá do Paraná, que ele fez o EN com o Rafael, mas eu não sei muito da história, assim, de quando descobriu a dor orofacial. Conta pra gente, Rodrigo.
Olha, da minha parte também, professora, foi uma muito obra do acaso. É curioso, a gente tá gravando em março de 2021, porque eu comecei a conhecer DTM em março de 2011. Então fazem 10 anos que a DTM entrou um pouco na minha história e foi muito, muito obra do acaso. Eu estava na graduação e a graduação na UEM, ela exige que o aluno faça parte de projetos extracurriculares, horas de atividades acadêmicas para poder se formar. Eu estava indo já nos finais da graduação e até então eu não tinha feito nada. Eu tentei entrar em vários projetos, projeto de cirurgia eu não entrei, projeto de trauma dentário eu não entrei, vários projetos, todos que eu tentei entrar, eu não consegui. E eu estava começando a ficar um pouco preocupado, né? Precisava cumprir horas. E me falaram que o professor Rafael, que até então eu tinha tido muito pouco contato, tinha um projeto. E a informação, né, do telefone sem fio que chegou até mim era um projeto de ART. Era um projeto supostamente para fazer restaurações de atendimento na saúde pública. E eu sempre gostei tudo de odontologia, sempre me encantei com tudo, nunca faltei em clínica, nunca faltei em aula, sempre achei a odontologia divertido em todos os aspectos. Falei, nossa, né, um projeto para fazer coisas a mais, de restauração, maravilha. E eu fui falar com o professor Rafael, chamando o projeto dele de ART, como se fosse alguma coisa de dentística.
Ai, que máximo, gente, eu tô adorando isso.
A menor noção do que eu estava falando. E assim, era tão sem noção que o projeto começava 1h30 da tarde. Eu cheguei às 16 horas. Pra ver
como acredito, Rodrigo!
Cheguei às 16. Aí fui falar com o professor, ele me olhando assim com a cara do que você tá falando. Mas, como já era março, normalmente todo mundo já tinha entrado nos projetos no comecinho de fevereiro, que é quando as aulas retomavam naquele ano, não tinha concorrente. Então entrou eu e um colega meu, simplesmente porque não tínhamos concorrentes, tá? No projeto do professor Rafael.
E aí, agora só que é assim, Rodrigo, agora eu fiquei triste. É que DTM naquela época era a série B do Brasileirão, mas agora com a pandemia a gente deu um plot twist, a gente é série A do Brasileirão, né? Agora.
Sim, não, agora é outros tempos, né? Agora a gente tá por cima. Mas naquele momento era isso, porque o projeto era muito pouco conhecido até aquele meu ano de graduação. Era um projeto muito recente e os outros projetos de cirurgia, de trauma, eram projetos com 15 anos de história, 20 anos de história. Então, era um sonho da graduação você entrar naqueles projetos. Tanto que foram os primeiros que eu tentei. E foi depois que eu entrei no projeto do Rafael que aí ele me passou alguns conteúdos para ler, uma revista que ele tinha escrito com o professor Conte, na época da pós-graduação dele, e aí que eu fui entendendo. E aí eu fiquei muito mais encantado, porque eu sempre gostei de odontologia, e quando eu vi que a DTM, ela ia além das fronteiras do esmalte da dentina, poxa, eu achei aquilo encantador. E logo os primeiros atendimentos, que eu lembro com clareza, foram tão impactantes. Era a primeira paciente que eu vi o professor atender, era um caso de dor neuropática, que a mulher estava 15 anos vagando em busca de ajuda. E aí o professor, com as orientações, o medicamento, na outra semana a mulher volta super bem, de uma maneira que ela mesmo chorou, dando depoimento dela. E eu pensei, nossa, a resina composta nunca ia fazer isso para mim. Ah, e aí eu vi outros casos também de dores, de situações. A outra paciente era uma paciente que chegou lá com deslocamento sem redução, travada. Aí o professor fez a manobra e conseguiu destravar ela. Então, os primeiros casos foram tão impactantes para mim da capacidade que a especialidade e a área tinha de modificar a vida da pessoa, além do que a odontologia comum, por assim dizer, podia fazer, que aquilo me encantou por completo. E aí eu tinha estalo. A condição que mais me persegue na vida, eu tinha o estalo e eu não sabia o que era. Aí conversando com ele, ele foi me explicando o que era. Falou, então é essa a especialidade que aborda? Olha que legal. E foi ali que eu comecei a estudar, 10 anos atrás, nisso, e não parei mais.
E a toxina? Que hora que ela entrou?
Esse ponto. Olha também como é, né? Tudo na vida que me persegue na DTM é a questão do estalo. Uma vez a senhora me falou, quando a senhora começou a estudar bruxismo, a senhora queria buscar a cura. Quando eu comecei a estudar o estalo, isso também foi no meu mestrado, no doutorado também, eu também queria almejar a cura do estalo, por que acontecia, um jeito de resolver. E aí, uma das coisas que me apareceram foi justamente a toxina botulínica. E aí eu comecei a estudar, falei, nossa, os artigos são meio estranhos, mas parece que melhora, né? E aí eu comecei a estudar sobre isso. Hoje eu já entendo que a toxina talvez realmente, como a gente vai conversar um pouquinho mais adiante, não seja a melhor coisa para o estalo, por um outro conjunto de fatores, mas foi por isso. Foi depois que eu entrei no projeto, que eu acabei estudando mais a minha própria condição como paciente, e buscando tratamento para a minha própria pessoa, que a toxina acabou entrando. E depois, no ano de 2018, mais especificamente, quando o Jean me convidou para poder fazer parte da pesquisa dele, nas situações de aplicar a toxina, eu busquei fazer curso também na Dental Press para poder aprender a aplicação da toxina, e desde então é o que eu venho trabalhando com maior proximidade, principalmente nos trabalhos junto com o Jean.
Gente, sensacional. Eu adorei ouvir a história dos dois. E vocês já adiantaram aí, a toxina não é bem assim, né? Mas olha que coisa interessante. A gente vê o Jean, que aplicou e fez trabalhos com toxina botulínica buscando na DTM muscular, certo, Jean? E a gente tem aqui o Rodrigo falando de problemas articulares, né? E o uso da toxina numa situação de deslocamento de disco com redução, né? Que seria, geraria uns estalos. Eu tô achando sensacional essas duas abordagens de vocês. Agora deixa eu... Alô, vocês estão aí?
Sim,
vamos, estamos.
Ah, não, é porque eles fazem silêncio, gente. Vocês estão vendo que eles me chamam. Eles me chamam de professora, então quando eu falo, eles ficam quietinhos, porque eles já foram meus alunos. Mas, gente, aqui eu não sou professora, não, aqui eu tô como ouvinte, hein? Vamos lá. E eu queria saber, assim, de vocês o seguinte: como hoje vocês veem a aplicabilidade da clínica? Agora a gente vai ficar horas, né, para vocês falarem sobre isso. A aplicabilidade clínica da toxina botulínica, tanto em bruxismo, porque vocês falaram em DTM muscular e DTM articular, mas tem o bruxismo, e quanto em dor orofacial, né? E quando a gente pensa em dor orofacial, eu sei que tem dor neuropática, mas vamos tentar nesse podcast falar mais sobre a disfunção temporomandibular dolorosa e não dolorosa, né? Então seria dor orofacial e DTM também. E aí, pensando nisso, em quais casos específicos de DTM vocês acham que a toxina foi aplicada e ela talvez seja promissora ou não? Como é que está isso hoje, gente? Vocês que estão mais estudando essa área.
Professora, eu acho assim, eu acho que a toxina é um tratamento bastante polêmico, né? Por alguns motivos. Primeiro, é porque a toxina está no meio de duas especialidades, né? É a especialidade de dor orofacial e a especialidade de harmonização orofacial. Então, eu acho que o primeiro problema que a gente tem com a toxina foi que, devido a que muitos profissionais utilizaram ela de uma forma errada, nós, da área da dor orofacial, num primeiro momento, pegamos um certo preconceito, né, professora? Você lembra que a gente falava
muito,
disso? A gente
tinha muito!
Muito preconceito, né?
Muito! Eu lembro até, deixa eu só fazer um parênteses, eu lembro de uma ocasião que vocês dois foram a São Paulo, no grupo, né, de estudos do Por Dentro da Dor Orofacial, e a gente fez uma roda, né, e teve uma pessoa, acho que foi a Denise Kenfeld, que ela diz assim, não, eu no começo eu tinha aquele preconceito gigante que me foi passado, né? Aí ela falou, depois que eu comecei a estudar, que eu fui vendo como era a coisa. Então, realmente, teve um... No começo, eu não falei quando eu vi a toxina, porque eu não lembro, viu, gente? Simplesmente, eu não me recordo. Eu tô da DTM há muito tempo, mas eu acredito que tenha sido em torno de 2007, 2008, porque foi antes, foi durante ainda quando eu tava em Ribeirão, né? Que eu tive contato com a toxina. Então, não foi quando eu fui. Uhum. E eu tenho... O Rodrigo tava dizendo, Rodrigo, eu comemoro 10 anos de IEL, né? De Bauru esse ano.
Olha só.
Agora, em março! Aí, Rodrigo!
Só você... mês de março é mês importante.
Mês importante! Estou comemorando 10 anos de IEL. E, inclusive, eu me lembro bem que o Rafa... fazia pouco tempo que ele tava na UEM. O professor Rafael Santos Silva, do qual você se referiu. Mas, enfim, voltando então, Gia, desculpa, te cortei aí. Do preconceito do especialista em dor orofacial com a toxina.
Isso, então eu inclusive eu lembro a primeira vez que o professor Conte pediu para eu dar uma aula aqui de toxina, que foi naquele update de 2017. Eu morria de medo, né? Falei assim, gente, eu vou dar uma aula aqui para o professor Conte, professora Juliana, professor Leo, e Yuri também estava presente, todos serão especialistas. E eu acho que estava também o Sérgio, né? O Sérgio que fez a atualização com a gente agora. Falei assim, todos eles são contra, né? Todos eles são contra e eu vou sair aqui na frente explicando que talvez tenha alguma indicação. Mas eu gostei bastante porque a receptividade das informações foi bastante boa, né? E gerou uma discussão bastante saudável e científica, principalmente, né? E isso por um lado do orofacial, né? Agora, quando a gente vai para o lado da harmonização, onde eu também fui convidado de algumas vezes para dar algumas aulas, eu sou o chato da harmonização, né? Eu sou o cara que não usa toxina, eu sou o cara que é totalmente contra a toxina. E de escutei muitas vezes isso de algumas turmas, né? Falando, ah, esse cara vai falar que não é para usar, mas eu já fiz vários cursos, mais de 5 cursos, e todos falaram que é para usar, né? Então, eu acho que o principal problema da toxina é justamente esse, a falta de informação da maioria de profissionais ou de informação de qualidade, né? Porque informação todo mundo tem acesso hoje em dia, né? Mas informação de qualidade, de professores ou de formadores de opinião referente à toxina é o que está faltando. Mas quando a gente fala, né, sobre qual seria a indicação ou o cenário da toxina para bruxismo, por exemplo, eu sempre falo, né? E eu falo que eu poderia resumir essa parte só com um slide, que é o primeiro slide da minha aula de toxina para bruxismo, no qual fala que a toxina botulínica não é indicada para bruxismo. E eu falo, por quê, pessoal? Aí eu mostro alguns trabalhos e todos os trabalhos bons, né, aqueles bons, todos concluem a mesma coisa, né, professor e Rodrigo, que a gente já discutiu bastante disso, né? Todos concluem que a toxina só diminui a força muscular durante os eventos de bruxismo, né? Mas ela não vai diminuir os eventos de bruxismo, ela não vai diminuir a frequência de eventos de bruxismo, né? Então, lamentavelmente, para bruxismo, eu não vejo um panorama promissor para a toxina, nem vejo que no futuro se tenham mais pesquisas tentando propor a toxina botulínica, principalmente para o bruxismo do sono, né? A maioria dos trabalhos que temos na literatura são sobre as aplicações da toxina para o bruxismo do sono.
Tem algum bruxismo da vigília, Jean?
Não sei, não que tá, tem, né? Professora.
Não tem.
E o pessoal que está fazendo, não tem, Jean? Que está fazendo as pesquisas?
Então, se eu puder puxar um pouquinho para o lado da toxina, né? Eu vou fazer aqui do filho do diabo, como a gente fala no Peru. Talvez a gente poderia tentar ver alguma aplicação para bruxismo da vigília, né? Eu sei que tem um pessoal do Rio de Janeiro que estão fazendo uma pesquisa, parece que está bem delineada, né? Onde eles estão testando a toxina para pacientes com bruxismo da vigília, né? Mas vamos esperar os resultados para a gente ver se realmente a toxina se encaixa ou também não se encaixa no bruxismo da vigília, né? Mas quando a gente parte para o lado da dor orofacial, vamos falar de dor miofacial, né? No começo, eu acreditava que a toxina poderia ter um papel bastante preponderante, né? Um papel principal dentro das terapias, né? A maioria, eu tenho certeza que a maioria que vai escutar a nossa conversa já deve ter lido, ter escutado alguém falando que a toxina diminui os níveis de neurotransmissores, neuropeptídeos, como substância P, glutamato, CGRP, né? E uma pergunta que eu sempre me faço é, né, a gente tem todas essas evidências na parte laboratorial, né, pesquisas in vitro, em animais. Mas quando a gente testa a toxina em humanos, a gente vê o contrário, né? A gente vê que a toxina tem sim um efeito, ela diminui, né, a dor relatada pelos pacientes, essa dor subjetiva que é avaliada nas pesquisas, diminui, mas essa diminuição não é tão significativa como para que ela seja proposta como tratamento de primeira eleição, por exemplo, né? E a gente mencionou aquele artigo da professora Amber, né? Onde eles compararam a toxina com o soro, só para resumir o trabalho, né? Foi crossover e tal. E na discussão do trabalho, eles colocam isso mesmo que eu falei, né? Que a toxina botulínica teve um efeito, diminuiu a dor desses pacientes. Esse efeito foi significativo para a toxina, foi, porque diminuiu mais ou menos em 30% essa dor dos pacientes. Mas quando compararam com o grupo placebo, essa diminuição não foi o suficientemente significativa como para se distinguir do efeito placebo. Então, talvez esse seja, hoje em dia, um dos artigos melhor elaborados sobre os efeitos da toxina, né? Aí a gente tem o nosso trabalho que a gente fez durante meu doutorado, onde a gente quis testar, né, várias dosagens para saber qual seria a melhor dosagem, porque esse é outro problema da toxina, né? Fazer pesquisa com toxina, pessoal, é muito caro. é muito caro, né? A toxina é muito cara.
E muito caro, né? Muito caro mesmo.
É muito caro.
E do jeito que a gente anda aqui, eu sempre gosto de falar isso, né? Para que a gente pense no nosso futuro, o brasileiro não valoriza a pesquisa e a gente perdeu muito nos últimos anos, né? Não é só agora nesse último governo, no outro também, mas agora então afundou o pá de cal com pandemia, acabou. Não tem mais dinheiro, né, para a gente fazer pesquisa, né, Jean?
É isso mesmo, professora, é isso mesmo. Inclusive nessa pesquisa, a minha pesquisa de doutorado, a gente ganhou uma verba, né, e a gente gastou quase 100 mil reais só em toxina para testar. Então, realmente, é muito caro trabalhar com toxina.
Pessoal,
né?
Vocês acabaram de ouvir isso, foram 100 mil reais. É muito caro, muito caro.
Né? É muito caro. E talvez esse seja um dos principais contraindicações da toxina, né? O custo-benefício, né, professora? A gente tem outras terapias muito mais baratas, com melhor embasamento científico, menos invasivas, né? E que tem melhores resultados que a toxina, mas a gente vê que grande parte dos nossos colegas ainda preferem a toxina, né, por cima de outros tratamentos, né? Mas voltando ao nosso trabalho de doutorado, ou ao meu trabalho de doutorado, né? A gente quis justamente ver se a gente conseguia propor um protocolo, né? Já que a gente vê que muitos aplicam muitas unidades ou unidades muito altas, né? Já tem relatos de efeitos adversos, que vamos falar mais para frente disso, né? Então, o nosso objetivo era ver realmente, será que existe uma dosagem adequada para chegar a um nível de diminuição da dor em cada paciente? A gente testou vários grupos, três grupos com diferentes doses de toxina, tivemos um grupo placebo e um grupo tratado com placa, né? Eu admito, pessoal, que eu achava que a toxina, os três grupos de toxina iam ser melhores que todos os outros tratamentos que a gente propôs, né? E para minha surpresa, né, esse trabalho nos mostra que a toxina foi melhor que o placebo, mas não foi melhor que a placa. Mesmo com um acompanhamento de 6 meses, né? Em todas as variáveis, a placa e a toxina foram iguais, né? Foram iguais. Então, professora, eu não sei se a toxina no futuro vai se encaixar na dor miofascial. Não tenho certeza disso, né? A nossa proposta agora aqui em Bauru, junto com o Rodrigo, que a gente está fazendo essa pesquisa, né, é tentar ver em que paciente essa toxina botulínica funciona melhor.
Eu ia até lembrar disso, assim, Jean, antes de você entrar nisso, fazendo uns comentários aqui, que uma vez, essa questão da dosagem, uma vez o Rodrigo, né, Rodrigo, você comentou comigo em off, não sei se a gente pode comentar na frente do Jean isso, né, Rodrigo? Não sei. Que você falava assim, professor, eu tô vendo que não precisa tanto, não foi, como é que foi a história, Rodrigo, da dosagem que você falou pra
exatamente,
mim?
Exatamente, o que a gente começa a perceber, né, na pesquisa do Jean no pós-doutorado, eu faço as aplicações. Aí, em alguns pacientes, a gente se permite fazer algumas situações. E o que a gente tem observado? Que talvez dosagens ainda menores do que a proposta pelo doutorado Gia com uma dose segura seja mais eficiente. Talvez a distribuição da toxina para atingir o maior número de terminações nervosas, para favorecer um transporte retrógrado, para favorecer um processo central, seja mais eficaz do que eu depositar uma grande quantidade em um único local ou em poucos locais. Talvez menos dose, com maior área de aplicação, sejam mais favoráveis. Bem, acho que algumas coisas nesse sentido podem favorecer. O que eu vejo hoje para a área de dor é que é muito mais importante entender quem que é o paciente que pode se beneficiar do que somente a condição. Olha, essa condição parece que a toxina tem a tendência de ser favorável. Dentro dessa condição, esse tipo de paciente.
Exato. E eu quero só puxar um adendo aqui, porque a gente não sabe. E teve uma discussão que eu tive logo no começo da pandemia numa live, uma discussão não, uma colocação minha que foi um pouco polêmica, né? E as pessoas vieram atrás de mim para saber um pouco mais, que é sobre a fisiopatologia da dor muscular, né? Porque a gente que está aqui no grupo, tal, eu, você, o Jean, né, Rodrigo? A gente acha, né, meninos, que todo mundo sabe como é a fisiopatologia da dor muscular. E, na verdade, quando a gente vai para a clínica e conversa não só. E assim, você pode falar, mas não são especialistas em DTM. Não, não. Especialistas em DTM não sabem também, muitas vezes. E atribuem, e eu vi isso em várias... Agora que tem esse negócio de live de Instagram, a gente vê muito, né? Eu vi vários professores falando sobre isso, que é colocando como causa de dor contração muscular, né? Então, eu acho que nesse ponto a gente divide... aí é que faz a confusão na cabeça do clínico. Eu acho que o clínico geral, e alguns especialistas e alguns professores também, gente, professores, eu vi falando isso, eles têm uma confusão com isso, que é assim, eles atribuem. Se meu paciente contrai muito músculo, então ele está sentindo dor neste momento, presta atenção nisso, audiência, ó, nesse momento, porque ele está com os músculos muito contraídos. Mas, na verdade, quando a gente estuda, eu vou tentar resumir de uma forma bem rápida agora, lá no grupo a gente fez uma discussão mais profunda, né? Mas quando a gente... E no livro do professor Paulo Conte, vamos já fazer a propaganda do livro, né? E também do e-book de vocês, que também tem lá. No livro do professor Paulo Conte, a gente explica muito bem esse processo, que, na verdade... a contração, ela já ocorreu, mas ela não está sendo mantida ali, porque o músculo está sentindo dor, né? Ele não fica o tempo todo se contraindo. A contração, ela passa a ser irritativa, e não ele está ali se mantendo contraída como se fosse um espasmo, né? Na dor miofascial, não é bem assim que a gente, que existe esse processo de dor. Então, a contração ocorreu, houve a lesão muscular, então ali começa a liberação desses neurotransmissores ali, mas o músculo, ele não passa o tempo todo com a acetilcolina sendo liberada, não é isso, Jean? Você pode me falar melhor isso sobre mesmo. Isso, né, Rodrigo? E isso é a diferença entre os mecanismos. E vamos já entrar um pouquinho em mecanismo, mas eu acho que isso faz uma diferença. E aí depois eu quero voltar com a DTM articular, Rodrigo, segura aí, você vai falar. Você vai falar do seu clique.
Não, mas é justamente assim... alguma coisinha só que eu queria complementar, né? Como é curioso. Diga. As coisas. Na semana passada eu estava conversando com um colega que ele estava fazendo mestrado em DTM e também estava pensando que pesquisar, e a pesquisa dele era, que ele estava almejando fazer, era justamente de bruxismo e a toxina. Aí ele tem a oportunidade de conversar, eu falei justamente o comungo com a opinião do Jean. Olha, para o bruxismo do sono, não faz sentido, porque o que a literatura vai te mostrar é que a toxina não vai influenciar na gênese do bruxismo, vai diminuir a força do músculo. Aí ele me contra-respondeu, poxa, mas não é o que eu quero? Se o músculo for um pouco mais fraco, mesmo que ele contraia, ele não vai desgastar o meu dente. Que em última análise é o que me importa no meu paciente. Eu não quero que ele quebre o dente à noite, eu quero que ele pare de usar a placa e pronto. Aí eu parando para pensar nisso, né? Essa talvez seja a análise mais superficial, direta. Olha, ele vai entrar aí com menos força, então a chance de ele quebrar um dente é menor. Onde que mora o problema? Isso não parece uma história muito bonita? Olha, parece, mas o problema são as questões de que a toxina não dura para sempre, o efeito dela, tá? Então, e o bruxismo, ele vai permanecer. Onde que mora o problema? Nas reaplicações. O trabalho de doutorado Jean nos mostrou uma dose segura para uma aplicação. Qual é a dose segura para múltiplas aplicações? Existe isso? Essa é uma resposta que até agora a gente não sabe. A gente sabe que, como a gente vai falar um pouquinho mais para frente, a aplicação da toxina botulínica em doses únicas altas e em doses repetidas vai estar associada a maiores condições de efeitos colaterais. Então, para a questão do bruxismo, o maior problema vai ser esse. Eu vou ter que fazer reaplicações, eu não sei qual que é a consequência disso no longo prazo. Até agora, o que a gente pode inferir é que as reaplicações vão ser danosas. Qual que é uma dose segura? Isso ainda não tem. Então, por mais que possa fazer algum sentido entre diminuir a força do músculo e, portanto, ele ter o menos hábitos deletérios, efeitos deletérios nos dentes, o fato de eu ter que ficar reaplicando a toxina, que é algo ruim no primeiro momento, para a nível de dor, a nível de bruxismo, pelas doses que a gente utiliza, que é diferente das doses estéticas, eu vou estar num campo obscuro, eu vou estar numa situação ruim. Por isso que a gente colabora na contraindicação ou na ausência de uma indicação de maneira generalizada para a questão do bruxismo. Esse ponto, poxa, mas não diminui a força do músculo? Diminui, mas diminui por um tempo. E o que eu vou fazer depois? Que o efeito da toxina passar, vou continuar aplicando ad eterno, sem saber os efeitos deletérios que isso vai me causar? Então, acho que esse é um ponto que justamente a senhora levantou, da questão do raciocínio pelo mecanismo, né? Raciocínio pelo mecanismo. Talvez não faz tanto sentido assim. E justamente...
Então,
Não, pode continuar, professor.
Diga.
Não, é que o Jean falou, né? A gente gostaria que ela curasse tudo, como a gente vê por aí alguns advogando, né? Curador de cabeça, o encravado, atrás da pessoa amada em 3 dias, mas quando a gente vai analisar os mecanismos e a questão de uma visão um pouco mais global, talvez não seja bem assim.
Eu acho, só pegando o gancho do que a professora falou, né? Como a gente falou no começo, o problema é a falta de conhecimento. Sim. E acontece que a maioria das pessoas pensa que o mecanismo de ação da toxina para aliviar a dor miofascial é por causa do efeito paralítico dela. Por quê? Porque a maioria das pessoas ainda confunde bruxismo com DTM, né, professora?
Nossa, não vou fazer comentário sobre esse assunto. Mas eu quero fazer um comentário. Como a juventude é gostoso, né? Como é bom sonhar, né, gente? Eu, quando você falou isso, Rodrigo, desse seu colega, que ele falou assim, eu não quero que meu paciente use mais placa. Você sabe que me lembrou de eu pequenininha, brincando, né? Deu ali, quando eu comecei a estudar bruxismo, que eu falava, eu vou descobrir uma droga, um remédio, que na época não era, não me lembro da toxina. Comecei a ver toxina botulínica em 2003, 2004, é verdade. Quando eu cheguei no hospital, já, em 2005, já tinha um ambulatório de dor que usava toxina botulínica, então faz muito tempo. Mas, lá na medicina, em Ribeirão Preto, a professora Gabriela, né, que tem um ambulatório de dor lá. Mas, veja bem, eu tinha a ideia, eu não pensava na toxina naquele momento, né, porque eu via os efeitos, alguns efeitos, porque eles usavam, hoje eu acredito que até a medicina já deve ter diminuído um pouco as doses, né, encharcava o músculo mesmo, né, sobretudo eu vi muito para espasticidade, e via que eles encharcavam o músculo mesmo, né? Então eu falava, não, isso não dá, porque a pessoa vai ficar sem mastigar. Mas eu queria um remédio, uma pílula, sabe, Rodrigo? Você vai tomar esse remédio, nunca mais você vai ter bruxismo. Olha que coisa maravilhosa! Fui atrás, conversei muito com o pessoal da medicina do sono, usei com uma paciente que realmente reduziu. Só que o remédio custava, assim, tipo, na época custava R$150 por mês, né? E fora que tinha vários efeitos colaterais. Ou seja, eu parei para pensar, falei assim, o que que eu tô fazendo, gente? Por que parar? Aí depois, óbvio, estudando a... Porque o que falta, eu acho, a pessoa vê na clínica, ela quer resolver o problema clínico dela, ela quer que o paciente pare de quebrar a lente de contato. Mas ela tem que estudar toda a situação. E quando você estuda bruxismo e vê que bruxismo é esse imenso guarda-chuva também, né? Que tem vigília, sono, tem primário e secundário, tem todos os fatores que influenciam. Você começa a ver que realmente, quando ele é primário do sono, que por que que você quer parar com isso, né?
Exatamente.
Então eu acho que falta pro teu amigo ainda um pouquinho da maturidade. Uma hora ele vai cair a ficha e ele vai ver que todo o esforço que ele fez, eu passei por isso, assim, pensando, matutando, criando, vai por terra a hora que você conhece o que é realmente, né? E eu acho, pegando o gancho do que o Jean falou, e você tem toda a razão, Jean, o que faltam para as pessoas, e aí vamos colocar também aquelas pessoas que falam que bruxismo, que toxina funciona em cefaleia tipo tensional, né? Migrana episódica. Então, o que falta é conhecer fisiopatologia. Para mim, parece assim: eu tenho esse paciente com dor de cabeça, eu vou resolver o seu problema, tá aqui a toxina botulínica, mas eu não sei o que eu estou fazendo, na verdade. Eu sei aplicar. Eu sei, e dentista tem muito isso, né? Ele sabe a técnica, não sei se vocês concordam comigo, perfeitamente, mas eles não sabem o porquê, eles não buscam o porquê dessa utilização. Não sei se vocês concordam comigo.
Exatamente, aplicar a toxina, na verdade, é a parte mais fácil de todas, do processo. Quando aplicar e por que está aplicando é, na verdade, a pergunta que você tem que gastar teu tempo respondendo. Porque aplicar em si é a parte mais tranquila.
Isso, é super tranquilo, né? E a gente é bem mecanicista, né? Então a gente gosta de pôr a mão na massa e aplicar ou desgastar dente, né? A gente gosta realmente de fazer alguma coisa no paciente, mas muitas vezes não sabemos o que que a gente está fazendo, né? Quando, pegando o gancho do Rodrigo, que ele falou do colega dele, né? embora a toxina possa proteger ou diminuir o desgaste dentário, o que a toxina faz no bruxismo é diminuir a contração muscular, mas eu tenho contato dentário ainda, né? Eu tenho contato dentário porque o episódio
exatamente,
do bruxismo...
Exatamente, ainda persiste esse contato.
Persiste. Então, a única terapia que protege meus dentes desse contato dentário é a placa, né? Então, uma aplicação de toxina, na minha opinião, não dispensa o uso de uma placa, né? Então, se vou continuar utilizando a placa, para que aplicar a toxina, que ainda é muito mais cara, né? Então, a gente precisa ver justamente o mecanismo de ação dos tratamentos que estamos propondo para nossos pacientes, né?
E deixa eu fazer um parênteses. Diga.
Só ia finalizar essa parte da dor miofascial, né? Para que fique um pouquinho mais claro. Que a toxina, quando a gente fala dela, ela tem dois mecanismos de ação totalmente independentes um do outro, né? Uhum. O mecanismo de ação neuromuscular, que é o que gera paralisia, e o mecanismo antinociceptivo, que é o que nos interessa para a área de dor orofacial, né? Então, não porque a toxina botulínica paralisa minha musculatura é que ela vai diminuir a dor do meu paciente. Ela age diretamente nas fibras sensitivas, nos nossos receptores, diminuindo a liberação desses neurotransmissores que já falamos, né? Tanto a nível periférico, como hoje em dia vem se vendo para nível central também.
Então, assim, só para quem não é ainda especialista em DTM dor e não conhece esses mecanismos, o que o Jean está dizendo é o seguinte, que a toxina, que quando a gente aplica a toxina, né, Jean, ela entra no neurônio motor, né, ela corta aquele snap 25, é isso, Jean? Me corrija se estiver errada. Gente, se vocês quiserem ver todo o mecanismo com vídeos, ver como que é, fizeram uma pergunta aqui no meu Instagram de como é a diluição e tal. Pessoal, vejam no e-book dos meninos, porque eu falo meninos, mas são professores já, professores doutores, do Rodrigo e do Jean, que tá sensacional. O e-book tá lindo, né? Fora que tá lindo. Mas só fazendo essa paralelo, então assim, na parte motora, ele entra dentro do neurônio motor periférico, ali pertinho do músculo. E na parte sensitiva, né, que é o que a gente está falando agora, que é o que interessa na dor, na dor até a gente brinca, né, já falando assim, o ideal seria aquele desenvolvimento da toxina que não haja no neurônio motor, somente no neurônio sensitivo, né, essa especificidade, que é quando ele entra no neurônio sensitivo, então ele evita a liberação, que o próprio neurônio, gente, ele libera substâncias químicas pró-dor, né, na musculatura, como a substância P, é uma delas, né? Então ele talvez alteraria ali o canal TRPV1, né? Ou TRPA1, a gente conversou muito sobre isso outro dia, e diminuía a liberação de substância P e de alodínea ali periférica. E também, aí a gente tem aquela discussão, né, Rodrigo, a gente não sabe que jeito que anda, né? Que jeito que ele vai parar lá. Mas parece que depois de algumas horas, a toxina botulínica teria uma ação naquela sinapse, gente. Existe uma sinapse entre o primeiro neurônio, que é o periférico, com o neurônio no tronco encefálico, ali, do nosso caso, no subnúcleo caudal do trigêmeo, que é o que a gente chama de segundo neurônio. Então, essa primeira sinapse, onde tem um canal de cálcio, onde tem liberação de glutamato, aspartato, substância P. Então, no caso, a toxina agiria naquele local. É isso, meninos? Me corrijam aí se eu estiver equivocada.
É isso mesmo. Quando a gente fala de dor miofascial, principalmente, né? E também, professora, hoje em dia já se mostrou, né? Como você bem falou, e se a gente parte um pouquinho rapidamente só para dor neuropática, né? Que a toxina regula o funcionamento desse canal que você falou, ou do receptor TRPV1, né? Que é aquele receptor que está hiperativo e que é o responsável pela alodinia mecânica ou hiperalgesia térmica, né? Que caracteriza esses pacientes com dor neuropática. E a toxina regula o funcionamento desse canal. É, além disso, encontraram que a toxina age em outros canais, né? Canais P2, X3, que são purinérgicos, que diminuem. Dessa forma, a toxina diminui a permeabilidade do cálcio. E a gente sabe que o cálcio é necessário para a liberação de qualquer neurotransmissor, né? também encontraram que a toxina age em outros canais de sódio, como NaF1.7, que também são os encarregados de produzir alogenina principalmente, né? Então a gente vê que a toxina botulínica tem um efeito antinociceptivo que precisa ainda ser pesquisado, mas que as pesquisas estão mostrando que ele existe, né?
Interessante isso, né? E também sobre as células da glia, né, Gê? A gente não falou isso, né? E tem as células da glia têm um papel fundamental não só, na manutenção do quadro doloroso, né? E por isso, talvez, quando a gente pensa em toxina botulínica, a gente acaba pensando, e sim, exceto em dor neuropática, mas dor neuropática também, né, Gê? Porque a gente pensa em dores crônicas. Né? A gente não pensa toxina, a gente não pensa ainda toxina botulínica em dores agudas, né? Parece que realmente ela tem uma eficácia em dor crônica. E tem mais um fator que eu sempre bati na tecla, porque assim, eu acho que o que aconteceu com a toxina botulínica no Brasil e no mundo, porque todo mundo, eu converso com alguns professores também de fora e eles falam a mesma coisa, foi que no começo a toxina botulínica, a área da harmonização orofacial, né, que é uma área estética, ela não estava assim tão regulamentada, né? Ela não tinha permissão para fazer o que ela faz hoje, vamos dizer assim, né? Que eu acho por sinal, eu acho maravilhoso, eu adoro. Estou precisando da harmonização. Mas assim, eles não tinham. Então assim, no começo, eles eram autorizados a usar a toxina botulínica somente para casos pertinentes à odontologia e acabava caindo o quê? Quais eram os mais frequentes? Porque ali tinha, pode usar para distonia. E aí eu fico de cara quando eles falam isso, né? Porque, meu, será que eles sabem o que é distonia, né? Eu acho que eles não têm a menor noção do que é. Mas as condições mais frequentes eram exatamente bruxismo e disfunção temporomandibular. Então eles acabaram criando cursos com a vitrine de que era para isso, para daí ensinar a questão das rugas, enfim, né? A questão toda estética, né? Hoje, esse quadro, eu acredito que mudou. Acredito que eles falem muito menos, eu não sei, nunca frequentei um curso, mas vocês já, então me digam se é verdade ou não sei, mas eu acredito que eles já não, o pessoal que trabalha diretamente com toxina já não valoriza tanto, assim, eu fique preocupado, mas acabaram ficando com essa única ferramenta, e toda vez que você tem um martelo, tudo que você vê na frente é prego, vocês concordam comigo? Você não raciocina.
Exatamente.
Eu tenho essa sensação.
Da questão, acho que eu também, o Jean, a gente já comentado isso uma vez com o Jean, que como os cursos começaram com essa proibição estética e a permissão terapêutica, o uso estético deram um jeito de ser relacionado à terapêutica, né? Olha, o paciente tem bruxismo, isso eu ouvi, eu já assisti aula disso. O paciente tem bruxismo, por isso eu vou aplicar aqui no temporal e também no músculo frontal, que por acaso vai reduzir as rugas. Poxa, mas não tem absolutamente nada a ver com o bruxismo, não faz sentido isso que você está me dizendo. Mas na ficha do paciente estava lá, era ensinado a escrever, por uma razão terapêutica, a aplicação que ia ter, no fim das contas, um benefício estético. Eu acho que essa proibição foi dada um jeitinho para conseguir passar por isso. E acabava justamente cursos que é de estética, 2 dias de estética, 3 dias de estética, com 4 horas sobre aula de terapêutica, que ensina tudo. Pronto, mais ensina os protocolos, mas sem ensinar a fisiopatologia de por que a toxina poderia ou não se beneficiar dessa condição, muito mais para justificar o uso por aquele olhar terapêutico necessário, que precisava se justificar, mas no fim das contas o benefício era estético. Então acho que as proibições de uso inicial da toxina fizeram muito mal, porque tiveram que justificar questões terapêuticas para poder fazer uma aplicabilidade estética.
Eu concordo, só que eu acho que essa problemática que a gente está falando, né, sobre os colegas da área da harmonização orofacial, que eu também faço parte, né, e essa falta de informação, pessoal, ainda continua, e eu vejo muito isso quando dou alguma aula em algum curso da harmonização orofacial, e você vê realmente que ninguém entende, né, o que a gente está falando aqui, né? E a problemática continua. O único que é passado para eles é Se o paciente está com dor, aplica a toxina. Dói um masseter, aplica a toxina. Dói um trapézio, aplica a toxina, né? Ah, o paciente está com dor de cabeça. Eles já falam que cefaleia tem intencional e ainda aplicam toxina, né? Então, caímos novamente no mesmo, né? Do começo da nossa fala. A falta de informação ainda faz que a toxina botulínica seja olhada com certo preconceito, né? E que ela não seja usada apropriadamente. Então, eu acho que não sei se depende de nós, né? Mas a gente faz a nossa parte de tentar disseminar isso que a gente está falando hoje, né? Sobre o mecanismo de ação da toxina, que acho que é o mais importante para todo mundo entender quando ou quando não usar, né? E é engraçado porque a toxina botulínica, inicialmente, ela foi isolada para ser utilizada para terapêutica. A primeira aplicação de toxina foi para o blefarospasmo, que é aqueles tiques na pálpebra, né? Então, ela foi desenvolvida, ela foi isolada para ser utilizada para controlar desordens motores, né? Uma consequência disso foi que depois da aplicação na pálpebra, eles perceberam que as rugas ao redor dos olhos, no músculo orbicular dos olhos, conhecida como pés de galinha, começaram a sumir, a desaparecer. Então, as aplicações estéticas foram uma consequência, uma mera consequência de uma aplicação terapêutica, né? Então, eu sempre falo que é bastante triste, né, ver como as aplicações terapêuticas foram banalizadas de uma forma na qual hoje a toxina botulínica está sendo utilizada de forma errada, né?
Então, mas olha só, deixa eu contar uma coisa para vocês. Enquanto você falava, eu fui aqui no meu blog, eu tenho um blog, julianadentista.com, que tem mais de 500, para ser exato, 570 publicações, posts sobre dor orofacial. E aí, eu encontrei um post que eu escrevi dia 1º de junho de 2015. Olha quanto tempo, gente! E aí foi um bate-papo que eu tive com a professora, só para vocês contextualizar e a gente passar para falar de efeitos colaterais depois, tá? Mas eu conversei com a professora Thais Villa, que é uma neurologista, é cefaliatra, trabalha só com cefaleia lá da Unifesp em São Paulo. É, a gente conversou durante o segundo congresso da SBDOF, Brasileiro de Dor Orofacial, que tinha sido lá no Albert Einstein, faz muito tempo isso. E aí, ela tinha me perguntado assim, Juliana, o que é esse negócio aí? Esses dentistas estão malucos? Eles estão fazendo propaganda de uso de toxina botulínica para migrânia tensional. Meninos, migrânia tensional. Então, quem conhece cefaleia? Se você não conhece cefaleia, gente, cefaleia tem mais de 110 tipos. É super tranquilo de você, pelo menos, ter uma ideia acessando a classificação internacional de cefaleias. Eu preciso deixar um link sobre isso, vou deixar o link desse post, o link do e-book, o link da classificação. E aí eu coloquei assim, ó, atenção, antes de mais nada, quero dizer, claro que não sou contra o uso odontológico quando bem empregado, como sempre, viu gente, sempre falei isso. Mas aí, ó, o Conselho Federal de Odontologia prevê o uso terapêutico da toxina botulínica em procedimentos odontológicos. Em 2015 não tinha sido liberado, então vocês veem que a liberação foi faz pouco tempo, né? E aí eu coloquei algumas perguntas, e eu vou fazer essa pergunta novamente para quem aí está ouvindo esse podcast que não sabe o que é cefaleia. Então, prezado colega que está ouvindo aí, você sabe a diferença entre migrânia, enxaqueca, né, o nome popular, cefaleia tipo tensional e cefaleia por disfunção temporomandibular? Se sabe, né, olha só como eu sou dura, gente, diga agora todos os critérios de diagnóstico. Aí eu coloquei assim, você sabe diferenciar uma cefaleia primária de uma cefaleia secundária causada por algo que tem as mesmas características que podem ser migranosas? Você sabe o motivo da toxina botulínica ser indicada no tratamento da migrânia crônica e não episódica? Isso é interessante, que ela funciona em migrânia crônica, né? E para terminar, você sabe que a enxaqueca é sinônimo de migrânia e que não é apenas uma dor de cabeça forte, e sim uma cefaleia primária com fases distintas e fenômenos neurológicos marcantes? Então eu deixei essas perguntas e ainda concluí assim, pois é, nós cirurgiões dentistas, por mais bem intencionados que somos, não fomos treinados para isso, não faz parte do nosso escopo. Então, por que que você anuncia isso na internet para vender para o seu paciente? Então, veja, gente, é 2015, se a gente substituir por outras terapias, acho que continua atual, né?
Sim,
muito atual.
Muito atual.
É. E antes da gente partir para efeitos colaterais, e aí, gente, aliás, quem quiser entender, ele funciona em migrânia crônica, só contextualizando, porque a migrânia crônica tem a parte da sensibilização central, que é essa parte que a gente estava falando, né, Gio? Que é a primeira sinapse, ela fica hiperexcitável do primeiro para o segundo neurônio, e na periferia, na migrânia crônica, tem liberação sempre de neurotransmissores, então ele funciona em neurônio sensitivo, também não é pela contração muscular, mas... Para entender mais, eu vou deixar alguns artigos aí para vocês. Mas eu queria fazer uma pergunta para o Rodrigo. Rodrigo, você começou falando aqui sobre o clique, né? Que você falou, eu entrei na questão da toxina por causa do clique articular ali, né? Diga para mim, por que clique? É aplicação aonde? Dentro da ATM? Porque agora também tem uns artigos falando de aplicação dentro da ATM também. Onde que é isso? Me explica um pouquinho.
Eu acho que a toxina em relação à ATM, a gente pode considerar condições dolorosas e condições de desarranjo, né? De relações posicional das estruturas articulares. No caso do deslocamento disco com redução, em que a gente vai ter a principal característica clínica, ou pelo menos a que mais motiva o paciente a buscar ajuda, que é o estalo, que é o clique durante o processo de abertura, o que a toxina age, o que os artigos buscam? Buscam fazer a aplicação da toxina no pterigóide, justificando de que uma hiperatividade desse músculo causaria a contração exagerada, tracionando o disco articular para frente, favorecendo então o deslocamento. E a linha de raciocínio é essa. Poxa, então o pterigóide é o problema. Beleza. Ele está hiperativo nesse paciente, que justifica o clique. Eu vou aplicar a toxina vai diminuir a hiperatividade, portanto, o estalo vai parar de existir. E essa linha de raciocínio, ela, embora ela agrade aos ouvidos, ela vai carecer de um capital científico de qualidade. Por princípios básicos. Primeiro, porque o ato, o efeito, o cenário do deslocamento de disco com redução, ele vai muito além do papel isolado do pterigóide. Poxa, ele pode ter um papel em algum paciente ser mais relevante? Até pode. Mas o disco deslocou porque todo o equilíbrio articular que mantinha aquele disco em posição, ele foi deturbado, tá bem? E a gente vai ter pesquisas mostrando que pacientes com e sem o deslocamento de disco, a atividade do pterigóide é absolutamente a mesma. Não há uma hiperatividade que justifique, na média populacional, aquele estalo. Da mesma maneira, sequer a inserção das fibras do músculo no disco, ela também é verdadeira na média populacional. Trabalhos com pacientes com e sem estalo, com e sem deslocamento, com e sem redução, vão mostrar que a inserção das fibras, ela não está mais presente no paciente que tem estalo, e muitos pacientes, ela sequer está presente diretamente no disco. Então, esse fator de etiologia do papel do músculo no deslocamento do disco, ele não carece, ele não procede dessa forma. Então, fazer a aplicação da toxina por si só, por essa razão, já não faria sentido, porque a etiologia não bate. Mas se você for ler os artigos, eles vão dizer que você aplicou toxina no pterigóide e mesmo assim o paciente melhorou. E aí você começa a analisar, porque a gente tem que ler o artigo por completo, né? Não basta ler só a conclusão. Tem que ver como é que o artigo foi feito e como que aconteceu. A aplicação de toxina no pterigóide não é um procedimento muito dos mais tranquilos possíveis. É um procedimento relativamente traumático. A agulha que tem que se utilizar, tanto a aplicação intra quanto extra-oral, é uma agulha mais calibrosa, de maior profundidade. O processo ele é traumático. E, curiosamente, os artigos tiveram a redução da manifestação do estalo no mesmo período de tempo que o paciente teve uma redução da abertura bucal, ocasionada pelo trauma da aplicação da toxina. E aí sabe que o estalo acontece em que momento? Prioritariamente, o estalo que mais é audível? No momento da abertura bucal. Então, se o paciente não abria a boca na plenitude, o estalo não acontecia. E, portanto, ele não era audível e o paciente não se queixava. E aí, os artigos mostravam, né? Olha, passou o efeito da toxina, o paciente voltou a ter uma amplitude bucal, a queixa do estalo voltou. É porque a toxina passou o efeito dela. Não, voltou a ter estalo porque ele voltou a abrir a boca. Ele parou de estalar porque ele abria menos. Nunca teve a ver com a molécula de toxina em si, mas sim com o trauma que você gerou. Por isso que, nesse olhar sobre desarranjo interno, não tem a plausibilidade de fazer a aplicação da toxina mesmo, porque, o agente etiológico não é necessariamente o papel do músculo, e mesmo que ele o fosse, eu acho que a gente está chorando sobre o leite derramado. o disco já se deslocou, o ambiente articular já se mudou. Então, não vejo uma razão para isso. Tá? Acho que a gente pode abordar o estalo e o deslocamento com formas muito mais conservadoras, com resultado bem mais interessante.
Falar nisso, vocês têm aí um artigo de revisão, né?
De deslocamento e descondução, que a gente fez no doutorado.
De isso. Deslocamento de disco.
Uhum. Ele é o que dá acesso isso. A
todos. Eu vou deixar também o link.
Isso. E se a gente
então, livre acesso, todo mundo pode ler.
Sim. Ele foi publicado agora em 2019. Está bem bacana. A gente fala desde a etiologia, os mecanismos e estratégias de tratar, de como melhorar aquele ambiente articular quando necessário.
Rodrigo, e o caso da hipermobilidade, da luxação da TM?
Eu concordo
entender quando cai o queixo.
Eu concordo que a gente poderia, nesses cenários, tem que tentar fazer uma reeducação para a gente ter uma estratégia de abertura bucal mais conservadora. Embora esse racional de que a toxina diminuiria o estiramento muscular, a capacidade de contração da fibra, eu acho que existem outras estratégias mais conservadoras e com maior embasamento científico que vão proceder. É a mesma aplicação que eu vejo em relação à artralgia. Se a gente for olhar os trabalhos em animais e até agora alguns estudos em humanos, com paciente que tem dor na articulação, a aplicação da toxina intra-articular, ela vai mostrar um racional com sentido, vai mostrar que realmente tem um efeito em anti-inflamatório, antinociceptivo, que melhora a dor articular. Mas a gente volta na questão de custo-benefício e parecer científico. Eu olhei agora o preço de uma apresentação comercial de 100 unidades de toxina, de uma das marcas mais famosas. Tá agora R$1.300 em média para poder comprar. Poxa, eu preciso. Qual que é mais seguro, racional por isso? É fazer uma aplicação intra-articular que a gente ainda não conhece tão bem, por mais que mostre-se favorável para o processo de dor articular, ou eu fazer um tratamento que, por exemplo, de aplicação de corticoide, uma artrocentese, um outro procedimento clínico, que eu tenho maior embasamento científico, meu custo é inferior, muito inferior a esse, e eu tô num campo mais palpável, eu tô num lugar em que eu conheço melhor. Então, eu acho que a toxina a nível de dor, ela pode ser promissora para dor intra-articular? Pode ser. Mas talvez hoje a gente tenha outras ferramentas com maior embasamento científico, com melhor custo-benefício. Acho que as pessoas que nos escutam talvez pensem que a gente odeia a toxina. A gente só fala não. Mas pelo contrário, a gente é apaixonado por toxina. A gente gosta tanto e acha ela tão incrível que a gente tem a maior responsabilidade possível no uso dela. O que a gente é contra é a banalização. Porque a gente entende que ela é muito boa em cenários pontuais.
Isso que eu ia colocar para vocês dois, porque vocês veem assim, no futuro, né, uma aplicabilidade da toxina botulínica e, vamos ver se eu entendi, porque conversando com vocês e conversando agora, tem aquele paciente que realmente tem um ganho positivo com a toxina, a gente ainda não sabe quem é ele, é isso?
Mas já vamos saber.
O que, que a gente consegue ver hoje, né? Que a toxina, talvez, como primeira linha, talvez ela não seja uma primeira linha para a maioria das condições em dor. Mas qual, então, seria o papel dela? O papel de uma carta na manga, o papel para o paciente que está refratário, principalmente aqui no nosso cenário de dor miofascial, que acho que é o nosso foco maior das pesquisas, o caso que ele é refratário às demais terapias. Poxa, já tentou um tratamento conservador, que a literatura vai te mostrar que, como primeira linha, é o que deve ser realizado? O paciente já foi refratário a isso. Qual que é o meu próximo passo nesse paciente? O que eu posso fazer nesse cenário? A toxina tem se mostrado, para esse paciente refratário, uma boa indicação, bons resultados na nossa pesquisa. O que a gente está elucidando agora é justamente quem que é esse paciente refratário. O que, que é refratariedade? Tá? Para a gente conseguir ponderar, porque a moleque toxina, ela tem umas coisas que são fantásticas, que me encantam nela. Para a gente, a nível de dor, ela é uma medicação cujo o efeito em nosso efetivo seja prioritariamente central, mas cuja aplicação é periférica. Também, talvez seja uma das únicas medicações que eu vou poder fazer isso. Eu aplico perifericamente, observando um efeito a nível de dor crônica que vai ser central. Então eu sei que ela vai funcionar, eu só tenho que atirar no alvo certo. Eu tenho que descobrir quem que é o meu alvo, quem que é o paciente que vai se beneficiar, porque eu sei que quando eu aplicar de maneira correta, no paciente correto, ela vai funcionar e ela vai ser muito bom para aquele indivíduo. Acho que não sei se você concorda.
Eu concordo, só complementando, né? essa questão do refratário, que agora também a gente escuta todo mundo falando do refratário, né? E é justamente a ideia da pesquisa que a gente está desenvolvendo aqui durante meu postdoc. Embora essa pesquisa também vai propor alguns critérios para a gente classificar o paciente como refratário, né? A gente sabe que classificar esse paciente como refratário depende de muitas variáveis, né? Do operador, se o paciente foi tratado verdadeiramente por um psicólogo, né? Enfim, mas a nossa proposta é justamente essa agora, né? A gente vai propor os critérios para classificar esse paciente de refratário, que é a primeira parte da nossa pesquisa, e a segunda parte é tratar esse paciente refratário com toxina, né? E a gente está comparando isso com um grupo placebo. Então, é uma pesquisa controlada, randomizada e duplo cega, né? Porque, como o Rodrigo falou, ele é que faz as aplicações e eu não sei a que grupo pertencem as pacientes quando eu faço as avaliações, né? Mas a gente vê realmente que muitas dessas pacientes que estão sendo tratadas, que eu não sei de que grupo são, melhoraram significativamente. E já tem alguns algumas características em comum delas, né? Eu até ia falar um pouquinho disso aqui, mas eu acho, professora, que vou deixar melhor para a palestra na ICBDOF, né? Eu acho que pode ser mais interessante. Né?
Eu estava aqui esperando, mas tudo bem. Eu entendo que vai ser mais interessante na palestra da ICBDOF, cujo congresso será do dia... na última semana de maio de 2000, e as inscrições já estão
729.
Abertas. Hã? Não entendi. Que dia que é o seu?
Do 27 ao 29. Do 27 ao 29 de maio.
Eu gosto de pessoas que maio. São antenadas. É isso aí. 27 a 29 de maio. Eu não lembro direito da data. Mas, assim, eu só quero contextualizar agora essa questão do refratário, só para o ouvinte poder entender, é que quando a gente fala paciente refratário, é o paciente que está tendo manutenção do quadro doloroso, né? E essa, pelo menos a gente está trabalhando com refratariedade dolorosa, né? E mesmo você já tendo feito o que é habitual, né, o que é mais comum em terapias para a determinada patologia. E aí, o primeiro ponto é, claro, reveja o diagnóstico, sempre, a gente sempre fala isso, né, rever o diagnóstico, mas o que o Jean está buscando e o Rodrigo aí na fala deles, eu acredito que seja isso, não sei, me corrija se estiver errado, é mostrar que a dor pode ter manutenção da dor por um quadro de distúrbio do sono, e aí a toxina não faria nenhum papel, concorda comigo? Uma manutenção de quadro por fatores psicossociais, né? Por exemplo, você tem um estresse pós-traumático. Eu atendi uma paciente agora que ela... Foi um quadro muito emblemático. Ela sofre violência doméstica. Ela me conta, ela diz que ela não tem a quem pedir socorro. Ela fala tudo isso. Ela fala, não tem onde morar. Minha família não me dá suporte. E a hora que eu abro a minha porta, o sujeito, o agressor, tá na sala de espera esperando por ela. Ela fala, oi, bem, vamos que já terminou, e olha para mim. Então, como que a gente melhora uma paciente, né, que tem esse tipo de situação? O cenário que a pessoa vive, né? Então, nesses casos, é claro que a gente não vai ter ali o acolhimento, mas não é o mecanismo próprio da toxina que vai ser. Mas... em contrapartida, como o Jean está levantando aí, existem pacientes, e é isso que o Jean vai contar na SBDOF, filha da mãe, que agora vai deixar a gente tudo curioso. Então, gente, tem que ir no congresso da SBDOF para saber a resposta, ou esperar o artigo dele. É quem e quais são as características desses pacientes, né? E é isso que ele vai nos mostrar, né? É um paciente que tem alodínia, é um paciente que tem hiperalgesia térmica, sei lá, né? Não sei se é por mecanismo que você está vendo, Jean, também não sei. E, gente, eu fico com eles lá, mas o meu negócio é mais trabalhar na clínica, então eu só converso bem rapidinho, então eu também não sei, eu estou curiosa, né? E assim, a gente já está com quase uma hora e meia de gravação, então...
Minha nossa!
Pois é, passa rápido, o podcast passa super rápido. A gente fica aqui, e a gente teria, assim, mil coisas para conversar ainda, né? Você vê como esse mundo da toxina é muito legal, a gente nem falou de dor neuropática, porque eu falei, se falar de dor neuropática, aí a gente fica 3 horas, que é uma que talvez seja a nossa melhor aplicabilidade, mas... como a maioria ainda não sabe nem fazer o diagnóstico de dor neuropática, eu acho que a gente pode fazer talvez um segundo podcast só sobre isso. Mas eu queria perguntar para vocês, porque assim, eu me lembro muito bem quando saiu um estudo da professora Karen Rafael, em que ela mostrou que aplicações em toxina botulínica, e era um estudo piloto, né, na época, elas poderiam provocar uma osteopenia na cabeça da mandíbula. E depois ela lança, isso foi um fuzuê, né? Muitos desses que têm ranço e preconceito realmente com a toxina levantar essa bandeira e carregar esse artigo com unhas e dentes. Depois a gente foi entendendo que isso realmente acontecia em modelos animais também e poderia acontecer em modelos humanos. E ela publica um segundo trabalho já amenizando essa questão. Mas você também viu algo, né, Jean, no seu doutorado. Eu queria que vocês falassem, você e o Rodrigo agora falassem um pouquinho, rapidamente, porque temos pouco tempo, mas sobre efeitos colaterais.
Sim, professora. Justamente um dos objetivos secundários daquela pesquisa de doutorado, do artigo, né, foi justamente ver os efeitos adversos da toxina tanto no músculo como no tecido ósseo, né? E por isso que a gente também propôs 3 dosagens para saber que dosagem poderia causar mais efeito adverso, né? Ver a proporção entre vantagens e desvantagens da toxina. E a gente encontrou que quanto maior a dosagem, maiores as chances de acontecerem efeitos adversos, tanto na musculatura como no tecido ósseo, né? O grupo dessa pesquisa, que foi tratado com uma dose relativamente baixa, foi o grupo que não apresentou nenhum efeito adverso, ou se apresentou, foram mínimos e irreversíveis depois de 3 meses de acompanhamento, e foi o grupo que melhorou mais a dor, né? Então, no artigo, a gente propõe esse grupo, que recebeu 30 unidades em cada macete e 10 unidades em cada temporal, não como protocolo, senão a gente propõe isso como uma margem de segurança, né? A gente deixa bem claro na parte final do trabalho que uma aplicação dessa dosagem, a gente dá certeza que não vai ocasionar nenhum efeito adverso a nível muscular e ósseo. Mas esses efeitos existem. E como você bem falou, professora, tem muitas pesquisas em animais e já algumas em humanos, trabalhos clínicos, mostrando esse efeito adverso, né? E para simplificar isso de uma forma bem clínica, a gente vê isso justamente quando aplicam toxina botulínica no masseter para hipertrofia do masseter, né? Na área estética.
Era uma pergunta aqui, né? Hipertrofia não é DTM, tá, gente? Hipertrofia... Isso. Também não é bruxismo, mas aqui a gente teve 2 perguntas aqui. Uma foi sobre essa questão da perda óssea e a outra foi realmente sobre a hipertrofia do masseter.
Entendi. Então, quando aplicam para hipertrofia do masseter, por que o masseter diminui o tamanho? O que a toxina faz aí? A toxina atrofia esse músculo. E eu gosto muito de explicar essa parte como uma linha de raciocínio, assim, um pouquinho lógico, né? Lógica. Quando a toxina é injetada, ela vai inibir a liberação de acetilcolina na fibra nervosa. Consequentemente, essa acetilcolina é responsável pela contração muscular. Ou seja, a toxina botulínica paralisa a musculatura. Se essa parálise muscular, se esse músculo não funciona, não se contrai corretamente, qualquer tecido que não funciona ou se contrai corretamente, se atrofia. Então, a toxina botulínica já foi demonstrado que, pelo menos por esse mecanismo indireto, ela atrofia as fibras musculares. E vamos falar do masseter e do temporal, né? Mas tem algumas pesquisas mostrando que, além dessa atrofia muscular, a toxina botulínica troca a composição histológica das fibras musculares remanescentes. Troca de fibras que são muito mais resistentes à fadiga, que são da tipo 2A, para fibras do tipo 2B, que são fibras que se fadigam muito mais rápido e, consequentemente, talvez passível de experimentar dor de uma forma mais rápida, né? Então, além disso, além da mudança histológica e da atrofia muscular, a toxina botulínica induz a uma troca de tecido contrátil por tecido conectivo, que no caso é gordura, né? Então, como ela atrofia a fibra muscular, esses espaços que essas fibras musculares deixaram, que já não existem mais, são preenchidos por tecido adiposo ou gordura. Então, a gente tem uma troca. Provavelmente, aquele paciente, né? E agora é a minha opinião, porque não tem nenhum trabalho mostrando isso, mas não é ilógico a gente pensar, né, que um paciente bruxista que recebeu toxina botulínica por 5 anos e pelo menos 3 ou 4 aplicações por ano, talvez esse paciente, se a gente fizesse um ultrassom, né, a porcentagem de fibra muscular em esse paciente estaria bastante diminuída, né? E talvez um 40 ou 30% desse músculo que a gente vê clinicamente, né, extraoralmente, seja gordura e não musculatura. Então, pessoal, se essa toxina paralisou a musculatura, atrofiou essa musculatura, e hoje em dia se sabe que existe o que se conhece como um crosstalk, né? Uma interligação entre estímulos musculares com tecido ósseo. Então eu preciso que o músculo se contraia para estimular o processo de aposição e reabsorção óssea. Se a toxina botulínica paralisa a musculatura e essa musculatura não se contrai, quer dizer que pelo menos indiretamente o tecido ósseo vai sofrer algum tipo de efeito adverso. Que no caso também já foi demonstrado por pesquisas em animais, né, e trabalhos clínicos, como o que a professora falou da professora Karen Rafael, no qual se vê que a toxina botulínica indiretamente induz a uma perda de volume ósseo, tanto da cabeça da mandíbula, do ângulo mandibular, como do processo coronoide. E isso por quê? Porque a musculatura está paralisada, consequentemente não estimula o osso. O osso pensa, né, e fala assim, poxa, eu não tenho estímulos que me estimulem a produzir mais osso compacto. Então eu vou começar a diminuir essa densidade óssea e vou ter um osso mais poroso, né? Consequentemente, talvez seja mais passível de sofrer alguma fratura, por exemplo, né? Só que recentemente apareceu algumas pesquisas de um grupo do Chile mostrando um efeito direto da toxina botulínica nessa diminuição do volume ósseo ou reabsorção óssea, né? Eles encontraram que, depois de injetar a toxina botulínica, eles encontraram que marcadores de reabsorção óssea, a quantidade desses marcadores de reabsorção óssea se elevaram consideravelmente, né? Principalmente o marcador chamado de RANKL, que é um marcador que está presente quando o osso está sendo reabsorvido. Então, a gente vê que...
Isso me assusta, Gia, essa parte que você acabou de falar, porque muitas vezes a gente tem um processo de osteoartrite na TM, né? E que o RANKL tem um papel ali de reabsorção óssea e também ali a degradação, cartilagem, osso e tal. E aí você vê, às vezes, um não especialista, meu paciente está com dor na TM, vou injetar a toxina porque eu vi, e isso pode trazer um problema ou não na própria articulação.
Rodrigo? Causar. Exatamente, com certeza. Imagina o estrago que vai causar. Está estimulando o monstro.
Então, exatamente.
O que eu gosto bastante do artigo, esse último artigo da professora Karen Rafael, e é o último parágrafo, né? Que ela fala que ela não encontrou esses efeitos adversos que ela encontrou no primeiro artigo dela. Por quê? Porque as dosagens que foram utilizadas foram menores, foram dosagens mínimas, inclusive foram dosagens menores quando comparadas com o meu trabalho de doutorado, que já era uma dosagem mínima. Inclusive, ela cita o nosso trabalho, né, e fala que a dose que eu utilizei, comparado com a que eles utilizaram, foi um pouquinho maior. Então, talvez, e ela justifica que esse resultado, ela não ter encontrado esses efeitos adversos no tecido ósseo, se deve justamente a que as doses foram mínimas, né? Então a gente cai novamente nisso, que os efeitos adversos da toxina botulínica são dosagem dependentes. Quanto maior a dosagem de toxina botulínica e quanto maior o número de reaplicações, os riscos de meu paciente desenvolver efeitos adversos, que por agora não sabemos se são reversíveis ou irreversíveis, porque não tem uma pesquisa mostrando isso, né? Mas um paciente vai ter mais chances, né? Então, a gente tem, com o nosso trabalho, a gente tem uma dosagem segura, né, em uma aplicação, uma dosagem mínima que não produz efeitos adversos, né? Então, eu acho que a recomendação aqui é na questão de utilizar doses mínimas e de não reaplicar essa toxina indiscriminadamente, né?
Exato. Perfeito. Lembrando que a gente está falando de uma situação de dor, né? Porque em algumas argumentações, alguns colegas podem pensar, mas e a reaplicação para a área estética? Eu faço frontal a cada 4 meses há não sei quantos anos, né? E não tem esse problema. Mas, claro, olha a dose que você está utilizando, olha o músculo que você está utilizando, olha como é a fisiologia daquele músculo, a fisiologia do osso relacionado a ele. É diferente da situação aqui de dor, tá? Então, isso não, também vai ponderar.
Mas você sabe que para o músculo frontal, vamos supor, para a parte estética, a gente vê esses efeitos adversos, pelo menos no tecido muscular, só que num período de tempo maior, né? E eu não sei se posso entrar nisso aí, mas tem essa corrente que estão chamando de botox preventivo, né? O que significa isso, né? Ah, eu pego uma menina de 20 anos e que não tem rugas ainda, mas já aplico toxina botulínica no músculo frontal dela para prevenir essas rugas. Então, professora, isso é lógico, né? O que a toxina está fazendo aí? Está atrofiando as fibras nervosas, que depois de um tempo, né, vão se gerar novas fibras nervosas, porém, a cada reaplicação, fibras nervosas cada vez mais fracas. Isso quer dizer que, num período de 10 anos, óbvio que ela não vai ter nenhuma ruga, porque como essas fibras nervosas são fracas, ou seja, tem um potencial de ação
muscular diminuído... Ah, tá. A própria fibra nervosa, já achei que era um músculo que ficaria, que você trocava a característica muscular.
Isso, qual é a explicação da literatura nessa parte, né? Eles falam que como essas fibras nervosas cada vez vão ser produzidas fibras mais fracas, com o potencial de ação diminuído, elas não têm a capacidade de inervar e, consequentemente, essa fibra muscular não se contrai corretamente. Então, em um período de 10 anos, essa paciente não vai ter a força muscular para contrair esses músculos, né? E, consequentemente, não vai ter rugas.
Mas ou isso seja, vai ficar com cara de parkinsoniana.
Isso, né? Isso mesmo.
Não tem nenhuma expressão. Né?
Isso, não tem nenhuma expressão. Inclusive, professora, já estão se vendo casos de pacientes que perdem a própria tonicidade muscular. E o músculo dá sustento à pele, e essa pele também cai, né? Então, a flacidez de pele
é pior. Meu pai, aí começa a fazer aquele outro negócio que eu tenho que fazer, que como é que chama? Esqueci. Que é para grudar o colágeno, assim. Ultrassom microfocado, é isso que chama?
Isso, bioestimulador de colágeno.
Nossa, que rolo, meu pai eterno. Pessoal, eu pelo andar da carruagem, eu vou ter que dar um break aqui com vocês. E só para finalizar, vamos ver se o meu raciocínio está correto, né? A gente começou falando aqui da toxina botulínica, das aplicações, né? A gente colocou mais sobre a disfunção temporomandibular muscular, um pouquinho da articular também, o Rodrigo fez as suas colocações. E falamos um pouco de bruxismo, falamos que não falamos de bruxismo na vigília, né? Falamos do que tem na literatura, que é o bruxismo do sono. E a gente terminou aqui falando um pouquinho dos efeitos colaterais, mas eu queria até pontuar, porque a gente teve um podcast aqui com o professor Paulo Conte, e ele falou uma coisa que o pessoal, olha aí, é isso aí, tem que fazer assim, olha, ele está falando para usar, e realmente é uma das formas que a gente pensa. Então, pensando em aplicabilidade clínica, veja se eu estou errado, a gente está ainda esperando uma toxina que faça os efeitos sobre o neurônio sensitivo, que está ali sensibilizado, porém, que não tem os efeitos colaterais e que pode servir em alguns casos específicos, que o Jean vai mostrar no congresso da SBDOF, né? Então, essa é a nossa esperança, que a toxina botulínica a gente consiga usar. Uma coisa que o Rodrigo falou do uso em menores dosagens, mas espalhado, né, Rodrigo? Porque essa questão do espalhamento é você atingir o maior número de neurônios para que eles levem a toxina botulínica e evitem essa hiperexcitabilidade neuronal. Quando a hiperexcitabilidade neuronal, né, tá, gente, seria a causa de manutenção de dor. Ih, acho que eu já tô respondendo o que o Jean vai falar na SBDOF, hein, Jean? Será?
Tô dando spoilers, olha só.
Tô dando spoiler, porque se não for o problema da hiperexcitabilidade neuronal, vai ficar difícil pra toxina, né? Olha, agora acho que eu fiz uma sinapse aqui, gente. Tip Tech funcionou. Né? E falando sobre bruxismo, que é minha praia, no bruxismo do sono não faz sentido, porque você vai precisar de uma placa, né? Como o Rodrigo mesmo falou, a placa vai ser necessária, né, Gê? Porque o contato dentário ele vai continuar. E, gente, eu quero só acrescentar uma coisa para vocês. Eu não sei como é por aí, mas as aplicações que eu vejo geralmente é masseter e temporal, e ontem mesmo eu postei uma placa mostrando que o movimento é de lateralidade, então quem brilha no bruxismo do sono é o pterigoideu lateral, né?
Exato.
E não é aplicado ali. E no bruxismo da vigília, a gente não chegou a falar, mas eu acho que faz sentido também a gente pensar, porque o bruxismo da vigília ele é muito relacionado a comportamento, né? A mudança comportamental. Então, hoje meu personal trainer falou assim para mim, eu tenho muita dor no joelho. E eu tenho muita dor no joelho, tô aqui até esticando ele aqui um pouquinho, porque eu dou aula com a perna dobrada para trás. E hoje eu não consegui fazer o exercício de afundo, ele me deu uma bronca, porque ontem eu fiquei o dia inteiro sentada para atender e etc. E ele falou, você ficou... Aí ele falou assim, você não fala lá que o bruxismo da vigília... Olha o que ele falou para mim. Que o bruxismo da vigília é um comportamento, que você tem que mudar o comportamento da postura da sua perna quando você está sentada. Eu falei, puxa, é tão difícil, né? Então, vamos fazer uma analogia, hein, Gia? Será que eu aplico toxina botulínica no músculo da minha coxa para ver se eu mudo alguma coisa? O que vocês acham aí?
Professora, eu acho que não faz sentido, né? Não faz sentido. A mudança, como você falou, é comportamental. É comportamental. E se a gente faz isso num paciente com o bruxismo da vigília, né? A gente está, vamos falar assim, a gente está facilitando a vida do paciente e talvez fazendo ele um pouquinho mais preguiçoso, né? Porque a gente isso, mal acostumado. E a gente precisa que ele se conscientize que a maior parte dessa terapia depende dele, né? Claro, com o nosso acompanhamento, mas a gente precisa que o paciente enxergue que é a mudança comportamental que tem que partir dele, que é o benefício principal dessa terapia, né?
Exatamente. Bem, pessoal, agradeço muito se vocês quiserem fazer mais considerações finais. E eu quero aproveitar, além das considerações finais, para vocês deixarem uma dica aqui para a gente. Pode ser do que vocês quiserem. Uma dica de vida, uma dica de filme, vídeo, o que vocês quiserem. Diga aí, Rodrigo.
Olha, não, eu primeiro agradecer o convite da professora para estar aqui, poder falar. Sempre que eu posso, a oportunidade de pregar a palavra sobre algum aspecto do DTM, eu sempre fico animado com isso. E quando eu estou do lado do Jean, então, mais animado, né? O cara é meu herói. Quero ser você quando eu crescer, Jean, que fique registrado. De dica de vida, olha, sobre série, uma série que eu vi semana passada, bem interessante, na verdade, um documentário no Netflix, do The Last Dance, que acompanha a carreira do Michael Jordan e a temporada de 97.
Putz, eu amo essa série.
Muito
vou mandar um abraço pro Ricardo. Ele não vai ouvir, mas enfim, Ricardo Teste aí, ó. Last Dance.
Muito bom, muito bom. Achei interessante, muito legal, muito legal. De livros, qualquer um do Napoleão Hill, todos são muito bons, tá? Ah. E de dica de vida, é uma frase que eu tô pensando que, né, quando a gente ainda podia ir em bar, tava conversando com uma menina que é psicóloga, e aí, falando de viajando na ideia de vida, ela me falou, né, todo mundo quer ir pro céu, mas ninguém tá disposto a morrer. Eu fiquei pensando, nossa, é verdade, né? Às vezes a gente quer as coisas, mas não faz o que é preciso para fazer. Então, a gente está vivendo tempos de pandemia, então, o que é preciso fazer para resolver? Se cuidar, vamos se cuidar, que tudo vai melhorar. Você precisa, quer melhorar o seu atendimento? Então, vamos continuar estudando o que é o preciso fazer. Faça aquilo que precisa ser feito para alcançar aquilo que você tanto deseja. Bem,
bacana,
com essa frase de choque, eu encerro as minhas considerações.
E você, Jean, diga aí.
Então, pessoal, primeiro agradecer o convite, né? É a primeira vez que eu faço um podcast, né? Então, professor, muito obrigado pelo convite. Uma conversa bem tranquila, bem sossegada, descontraída, né? Diferente de todas essas lives que a gente até fica tenso, né? E as perguntas sempre são as mesmas, mas muito, muito obrigado pelo convite. Muito obrigado por estar aqui hoje com vocês dois, né? Do Rodrigo, nem quer falar, né? O Rodrigo, a gente é super amigo, a gente... parceiro de publicações, né, de pesquisa, então eu também tenho uma admiração bastante grande por ele e nem quer falar de você, né, professora, eu também, a admiração que eu tenho por a senhora é bastante grande, inclusive você foi banca da minha qualificação de doutorado, né, você lembra?
É verdade, claro, eu tava de braço quebrado.
Sim, sim, e isso aí, muito obrigado pelo convite, espero que todo mundo que está escutando... quem nos está escutando tenha gostado bastante, sempre estou à disposição para para quem precisar resolver alguma dúvida, se quiserem algum artigo dos que a gente falou aqui, né? Recentemente, eu tenho terminado de assistir o seriado Bridgerton, para quem gosta da parte colonial da Inglaterra. É muito legal, porque é uma forma bastante moderna de enxergar o que acontecia antigamente.
Inclusive,
o soundtrack desse seriado são todas músicas do ano 2019, 2020, né? Então, é bem legal. E alguma dica de vida, professora? Eu acho que...
Não precisem ficar presos a isso, tem que fazer isso. Eu tô achando ótimas frases para choque. Diga a sua, Jean.
Eu acho que é bem importante, e eu vou um pouquinho, vou para a área acadêmica, né? E principalmente nesses tempos de pandemia, eu acho que o principal é a gente nunca deixar de acreditar na pesquisa. Na pesquisa, principalmente, que a pesquisa seja sempre o norte da nossa prática clínica, né? A gente falou aqui de todos os investimentos que tem que fazer para pesquisar, de quanto a gente gastou na nossa pesquisa de doutorado, e vocês veem realmente que o Brasil tem esse investimento, né? E eu comparo muito com o que a gente vê fora, com o Peru, com o meu país, onde a gente não tem absolutamente nada de investimento, nada. Então, realmente, vocês são bastante privilegiados, e talvez isso poderia melhorar mais ainda, né? Mas... vamos nos informar, acreditar na pesquisa e principalmente acreditar nas pessoas que desenvolvem essas pesquisas, né? Então, pessoal, muito obrigado, espero que essas informações que foram compartilhadas hoje sejam beneficiosas para vocês. Professora, mais uma vez, muito obrigado, um abração.
Nossa, eu que agradeço a vocês dois, muito obrigada. Vocês são, assim, eu brinco que vocês são uma nova geração aí, brilhante, da Dororo Facial, e eu tenho certeza que eu vou ver vocês ainda brilhando muito, né, e produzindo muito, e estudando bastante, passando pra gente todos esses conhecimentos. A gente fica só agora no aguardo, né, Rodrigo, dessa palestra da SBDOF, que agora eu não vou nem dormir. Gente, obrigada!
Vou comprar ingresso já hoje.
Pois é, e até o próximo episódio aqui do podcast Por Dentro da Dororo Facial. Vou deixar todos os links pra vocês. Tchau!